Então, olá pessoal, estamos aqui com o nosso terceiro podcast. E eu tô aqui, o nosso tema de hoje é Céu ou Inferno. Seja convidado a estar participando com a gente. Eu tô aqui do meu lado com o Lucas, né, com o seu computador magnífico e branco.
Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas. Vamos tirar algumas dúvidas aqui com a Juju, que sabe bastante coisa também sobre o Céu e Inferno, com o Pastor Tomás também. Ju, fala alguma coisa que você está vendo aí essa semana sobre Céu e Inferno.
Céu e Inferno é uma dúvida que vem bem comigo. A minha maior dúvida que é Céu e Inferno é, será que existe? Bom, é isso aí, galera. Eu sou a Juliane, eu tô aqui do lado do pastor e eu quero ouvir o que ele vai falar.
Oi, gente. Eu sou o Pastor Tomás. Estamos aqui diante de uma situação que eu creio que muitas pessoas têm perguntado e não sabem, nem todo mundo sabe de certo como vai ser o futuro e a eternidade muito comprida. Existe céu, existe inferno. E o que eu creio que devemos usar hoje, neste momento, como referência, é a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Vou voltar a palavra para Dudu.
E aí, pastor, céu e inferno, existe ou não existe? Né? É bíblico ou não é bíblico? Está na Bíblia, pastor?
Ser ou não ser? Eis a questão.
Olha, está muito na Bíblia, de capa a capa. Quase que se pode dizer do primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia, a referência.
Eu tenho que ver. Vamos lá, pastor.
Só para ter uma ideia, no comecinho, quando Deus fez o homem, em capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e colocou ele dentro de um lugar especialmente criado para ele. Muitos chamam isso de paraíso. A Bíblia diz Jardim do Éden. Mas depois Deus disse para ele que eles deviam avançar e levar as divisas daquele jardim até cobrir a terra inteira. Em outras palavras, a terra inteira se tornaria como se fosse um céu na terra. Porque Deus vinha no meio daquele lugar habitar, andar, conversar junto com Adão e a sua esposa Eva. E era um exemplo do céu. E no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, nós temos a cidade da Nova Jerusalém, que representa o céu, descendo dos céus sobre a terra, e para sempre estaremos com o Senhor. É uma coisa muito linda. A Bíblia começa e termina falando sobre isso.
Então o céu já estava dito desde o início, era vontade de Deus desde o início viver a eternidade com a gente.
É, desde a eternidade. Inclusive Jesus disse que há um lugar preparado para aqueles que confiam nele, aqueles que amam a ele, desde a fundação do mundo, um lugar já preparado.
Mas o céu, outra pergunta que é bem especial, acho que o céu é para todos?
O céu, se for questão da vontade de Deus, é para todos. Mas não é a questão de ser vontade de Deus. Porque se for pela vontade de Deus, todo mundo iria para o céu. Mas Deus fez o homem com livre-arbítrio. Então o homem pode optar pelo céu ou não pelo céu. A questão cai dentro da esfera da escolha, da decisão do homem. Se o homem decidir, eu quero ir para o céu, eu quero aceitar o caminho para o céu que Deus providenciou, daí sim, vai para o céu.
Que é através de Cristo Jesus, né?
É, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
E eu achei um site aqui que fala, que está falando sobre o céu e o inferno também, tem uma publicação aqui. E tem uns pontos assim, ó. O céu é prometido àqueles que são fiéis às ordenanças de Deus. E tem um ponto que diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas.
Uhum.
E algumas pessoas já vieram conversar comigo falando, ah, porque há muitas moradas na casa de Deus e tal, então são vários céus, existem espaços para vários espíritos. Algumas pessoas que acreditam nessa questão de espírito, reencarnação, falam que por isso que a gente vai e volta tantas vezes. E algumas vezes eu fiquei em dúvida do que falar para essas pessoas.
Uhum. Bom, é bom a gente ir direto à fonte. Esta passagem que você citou está em João capítulo 14, versículo 2. Não, e ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele diz, eu não vos deixarei sozinho, não vos deixarei órfãos. Eu farei um lugar, prepararei um lugar para vocês. E para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, este lugar que ele chama de na casa do meu pai há muitas moradas, se você for seguir dentro do capítulo 14 de João, mais adiante diz, aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Então, essa palavra morada não se refere a um outro espaço, outro céu. Se refere realmente a um lugar onde Deus habita. E é uma questão de morar onde ele mora. Na casa dele há espaço para a gente morar junto com ele.
Também tem pessoas que vêm me perguntar, mas a gente que é crente, se a gente peca, a gente vai para o inferno?
A palavra do Senhor diz o seguinte, que todos nós pecamos. E o pecado é algo que a gente herdou, desde que o primeiro casal, na verdade, desobedeceu ao Senhor. E então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que após a morte, vem o julgamento. E após o julgamento, todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida serão lançados no inferno. Mas depois Deus deixa bem claro que não é a vontade dele. Ele diz que o inferno não foi preparado para o homem, e sim para o diabo e os seus anjos, os demônios. Então, mas diz que as pessoas que não têm seu nome escrito no livro da vida terão que ir para lá. Agora a questão, como ter o nome escrito no livro da vida? A Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida a Jesus, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus levou sobre ele a culpa do nosso pecado, que o seu sangue foi derramado para nos lavar, essa pessoa que crê, que entrega a vida a Jesus e confessa ele como Senhor e Salvador, o seu nome passa a ser escrito no livro da vida. E no dia do juízo final, quando os livros serão abertos, que conta tudo que a gente já pensou, imaginou e fez, aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida entrarão no céu, entrarão para sempre na glória de Deus. Mereceriam o inferno por causa do pecado, mas Jesus pagou a conta do pecado, e por isso que eles vão para o céu.
Pastor, eu tenho uma coisa que eu já li, e está lá nos evangelhos, né, que fala sobre a história do Lázaro, né, e fala do seio de Abraão. Mas parece que é um lugar onde as pessoas vão, que ele fala assim, ó, ele aquele, né, o pobre que não tinha nada tal, acaba indo para o seio de Abraão. E aquele rico que tinha tudo, né, que não dava nada para o pobre, que não, parece que aquele que não dava atenção às coisas de Deus, acaba indo para o inferno e pede para voltar. Fala assim, ah, deixa eu voltar e avisar os meus familiares para que não venham para cá. Né? E o senhor comentou da Nova Jerusalém, lá de Apocalipse, né, que vai descer ataviada, né, como uma noiva para o noivo, né? Então, mas ela não está pronta? O seio de Abraão é algo que... O que significa o seio de Abraão e a Nova Jerusalém que ainda não está pronta? Ou está pronta?
Acontece o seguinte, tem vários sinônimos na Bíblia que falam sobre o céu. E um deles é paraíso, outro é seio de Abraão. E por que seio de Abraão? É uma terminologia que expressa o seguinte, Abraão creu em Deus. Era um homem que se destacou da sua geração porque ele creu em Deus. E a Bíblia diz que porque ele creu, ele foi justificado. Deus recebeu ele como amigo, inclusive, e abençoou a sua descendência. Então, o seio de Abraão é aquele lugar onde todos os que creem, todos aqueles que são filhos de Abraão pela fé, também têm direito. E, inicialmente, para os seus descendentes naturais. E hoje, para aqueles que creem em Jesus. Então, aquele lugar é uma maneira de falar céu, uma maneira de falar o lugar eterno, morada eterna com Deus. E o rico não foi para lá. O rico foi parar no inferno, no lugar de tormento.
Então, prova que a Bíblia fala de inferno, e o inferno existe.
Claro, a Bíblia fala muito sobre o inferno e sobre o céu.
E a Nova Jerusalém? Ela vai descer, ela está pronta, não está pronta? Deus vai fazer na hora. Como que fica isso? O céu já existe?
O céu já existe. Acontece o seguinte, existe um céu, a Bíblia fala do céu onde Deus mora, existe o céu que é o espaço do universo.
O terceiro céu lá, né? Os três céus.
O espaço, que é o sol, luas, estrelas, é o espaço sideral também, o espaço do universo. Existe o céu atmosfera, onde tem nuvens, etc., onde nós estamos. Então
só para registrar, então são três céus, o primeiro é esse físico que nós vemos, o segundo é aquele um pouco mais longínquo, galáxia, essas coisas, e o terceiro é a morada celestial, onde Deus habita.
Na verdade, onde Deus habita não é geográfico, por isso que não se pode comparar totalmente, é melhor dizer uma outra dimensão, porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram têm que adorá-lo em espírito, em verdade. Então é uma dimensão espiritual.
Passa a nossa razão,
passa.
Né, Lucas?
Então, É esse o céu onde que Paulo fala que ele foi arrebatado, ele foi levado ao trono de Deus, então é isso?
Exato, exato. Ele conheceu o céu.
É, a Bíblia diz que o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi perguntado, a Nova Jerusalém já existe? Sim. Foi preparado antes da fundação do mundo. Então, um dia, ela realmente vai descer e beijar a terra, e vai haver algo tremendo.
Muito legal, pastor. Então, assim, a gente está vendo que essa questão do céu, ela está totalmente ligada com essa questão da gente estar nos entregando de coração, de alma e de espírito a Jesus, certo?
Com certeza.
E a questão do inferno e o inverso, né? É. Se a gente faz tudo ao contrário, vamos dizer assim, a direção que o homem vai estar indo é o inferno.
Uhum.
E o que essa pessoa, ou o que essa pessoa que não entregar a sua vida a Jesus, o que ela possivelmente vai encontrar lá no inferno?
Olha, é o seguinte, inferno, além de outros sentidos, significa separação também. É, o homem ficará separado de Deus para sempre. E ficará, lembra que não é um lugar que Deus fez para o homem, é um lugar que Deus fez como castigo eterno para o diabo e para os demônios. O homem irá lá somente por causa da sua desobediência, da sua incredulidade,
pastor,
porque optou.
Deixa só completar aqui o que o pastor está dizendo. Eu achei lá em Mateus 25, uhum. 41, dizendo assim que eu estava com fome, me desse de comer, tal, aquela passagem, separando, né, as ovelhas dos bodes, né?
Uhum.
Daí fala em Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos.
É isso,
né? Então, confirmando isso que a gente está conversando, né, pastor?
Exatamente. E em outro lugar, bem perto ali, diz que ali haverá trevas e ranger de dentes. É um lugar de tormento. Mas não foi feito para o homem. O homem irá lá porque não quis confiar no Senhor e amar o Senhor.
Uau!
Bom, mas pastor, aonde que fica o inferno e o céu?
Olha, eu creio, acredito, pode outras pessoas ter outras ideias, né? Alguns dizem que fica embaixo da terra, outros têm outros...
fica no Japão, então.
Tem muitas teorias.
Fica no núcleo da terra.
É, mas eu creio que tanto o inferno quanto o céu são lugares em dimensões espirituais. Não são lugares físicos. Uhum. Realmente, nosso corpo físico, a Bíblia diz que vai ressuscitar. Uhum. E de alguma maneira será transformado. Aqueles que creem no Senhor viverão eternamente na presença do Senhor, e aqueles que não creram no Senhor neste outro lugar.
Mas pastor, quando que a gente vai?
Quando?
É, quando? Quando?
Olha, eu creio que aqueles...
Assim, é logo que a gente morre, a gente já vai para o céu?
Sim, eu creio que sim. É, eu creio que quando, porque a Bíblia diz para estar ausente do corpo, estar presente com o Senhor. Então, eu creio que no momento que a pessoa morre, tem uns que dizem que dormem, mas o nosso corpo que vai dormir, com certeza, é um modo de falar morte, né? Mas haverá ressurreição, mas a nossa alma, nosso espírito estarão com o Senhor.
O espírito vai ser devolvido para Deus, né?
Sim.
E nossa alma, então a alma que vai para o inferno.
É, não, quando a pessoa é julgada, essa pessoa irá para o inferno. Essa pessoa...
Mas como ela? Porque o corpo...
O corpo
ao pó veio, não, mas, pó veio o homem, ao pó voltará.
Mas o corpo voltará. A Bíblia diz que tanto os bons quanto os maus ressuscitarão. Os justos e os injustos, os que creram no Senhor, ressuscitarão para a vida eterna.
Interessante, né?
E os que não creram no Senhor também ressuscitarão, mas para tormento eterno.
Uau.
Então o corpo também vai sofrer, mas... No sentido, eu creio que muito mais um tormento espiritual e emocional.
Ô pastor, eu fui pesquisar o que significava, vamos dizer, inferno. E estava escrito sepultura. Sepultura leva à morte, não é?
Acontece na Bíblia que tem várias palavras que eu usava naquele tempo da antiguidade. Uma palavra é Seol. E outra palavra, isso no Antigo Testamento, no hebraico. No Novo Testamento é Hades, no grego. Tanto Seol quanto Hades quer dizer morte, ou aqueles que foram para além da morte. E as outras palavras é Gehenna, ou Geena, e Lago de Fogo, que fala de um lugar de tormento eterno.
Que então, esse é o inferno mesmo, né, Gena?
Em Apocalipse, capítulo 20, quando fala do grande julgamento, diz que tanto a morte quanto o Hades, quer dizer que o inferno, no modo que você descreveu, é onde os mortos foram se encontrar agora. Tanto a morte quanto o inferno serão lançados no lago de fogo para sempre.
Ah, quando a gente vai, vamos dizer, vamos para o inferno, a gente é o que lá? A gente fica como lá?
A Bíblia dá a parábola que já foi citada, do Lázaro, o mendigo que faleceu, e o rico. E Lázaro encontrou-se no seio de Abraão, um lugar de paraíso, um lugar de bênção. E o rico se encontrou, acordou dentro de chamas de fogo, de tormento. Então eu creio que o próprio inferno hoje, o Hades, para aqueles que não confiaram no Senhor, não creram no Senhor, é um tormento, é uma coisa terrível. Mas será muito pior depois do julgamento.
Pastor, aquela passagem em Mateus, aquele que falar mal do seu irmão, né, vai ser considerado raca do inferno. Né? O que significa este inferno?
Ali realmente está se referindo ao tormento eterno.
Mas é eterno?
Também.
Eterno mesmo?
Eterno.
Então, mas é aquele que vive a prática. Porque, por exemplo, a gente de vez em quando já verbalizou, você... assim, de uma forma...
Não, Jesus não diz que a pessoa que xingar outro irá para o inferno. Ele falou bem isso. Ele está falando de uma prática de vida, um estilo de vida. Aquela pessoa... Que vive a sua vida expressando esse tipo de coisa, está também demonstrando que essa pessoa não recebeu do Senhor nenhuma transformação, que essa pessoa realmente não está servindo ao Senhor.
Estou mais livre agora, pastor.
Nossa.
Pastor, também uma pergunta, sempre comentam com a gente, criança, nasceu, não tem nem cresceu direito, faleceu, essas crianças vão para onde? Porque elas têm um corpo, elas têm uma alma, têm um espírito.
Uhum.
Elas são salvas?
Olha, eu creio que sim. Eu sei que tem pessoas que divergem opinião sobre isso. Eu creio que sim por causa do seguinte. A Bíblia diz que nós devemos não escandalizar os pequeninos. Porque os seus anjos, os anjos que cuidam dos pequeninos, das criancinhas, são os anjos mais próximos a Deus. Diz que são os anjos que enxergam de perto a presença, a face de Deus.
Mas isso está na Bíblia?
Está na Bíblia, em Mateus.
Então,
Mateus. Estes anjos são os anjos mais fortes e eles que cuidam dessas criancinhas.
Eu li a Divina Comédia, o livro do Inferno, do Dante Alighieri, né? Que é aquele padre que a gente já conversou. E lá ele fala que no inferno, eu sei que isso não é Bíblia, mas no inferno vai ter vários tipos de tormenta, pessoas vão sofrer assim, se você foi uma pessoa muito cruel, você vai sofrer muito, e se você foi uma pessoa mais ou menos cruel, assim, você vai sofrer esse tantinho.
É um purgatório dentro do inferno,
pois
né, pastor?
É uma coisa meio engraçada.
Vira uma prisão.
Mas... Isso, gente. O pastor Carlos Sommer, né? Ele citou uma frase que eu até anotei por causa desse nosso debate, que falava assim: o que nós fazemos com a cruz de Cristo resulta onde passaremos a eternidade. E o que fazemos como cristãos resulta em como que a gente vai passar a eternidade, né? No modo que a gente vai passar. E daí também tem coisa na Bíblia que fala assim: você depois de cristão, conforme as obras, né? A sua coroa vai ser mais assim. Então, isso galardão. Não pode acontecer. É, sobre o galardão. Isso não pode
você
acontecer no inferno
também.
Você vai
ter uma casa mais
também.
Bonita, mais próxima do trono.
É uma coisa engraçada, mas é uma dúvida que eu tenho.
Não,
né? Será que as pessoas... Tipo, eu roubei
uma
bala.
Muito legal essa.
Uma bala
uma
e uma coisa.
Acho que muitas pessoas têm.
O serial killer, ele vai sofrer mais do que eu no inferno?
É interessante essa pergunta. Em relação ao céu, é visível que nós seremos galardoados, recompensados de acordo com a nossa fé e obediência de fé ao Senhor. Então, quer dizer que alguns vão ser salvos, simplesmente vão escapar do inferno, vão ser salvos porque creram no Senhor.
Na última chamada, né, pastor?
Exato. Mas e tem outros que realmente a Bíblia fala que terão grandes galardões. Então a Bíblia fala claramente de galardões que receberão os fiéis. Agora, em relação ao inverso disso, ou seja, ao inferno, eu não me lembro de nenhum lugar na Bíblia que fala de graus de inferno.
Eu também não, pastor.
Inferno é um lugar de tormento, o lago de fogo é terrível. Ninguém que, eu acho que é uma coisa que é um castigo para todos, acho que não tem realmente graus diferenças.
Que é o Dantes Inferno, Inferno de Dante.
É, você me fez ter pesadelos.
É, que foi uma galera até da igreja lá na minha casa jogar. E é
que bênção, né?
Ela, gente, nossa, ela me evangelizou com isso, gente.
Edificante.
Não.
Vamos jogar um
é pra evangelizar as pessoas, né?
Não, é assim, ó, o propósito era assustar eles pra não
pra querer fugir,
que as pessoas vão pro inferno, sabe?
Ah, inferno claro, existe, pessoal.
Trazer o assunto à tona, né?
É certo.
Não, então, mas lá foi é bem cruel esse jogo e mostrou muito sofrimento, sabe? E foi uma coisa que eu comecei a pensar, nossa, como que Deus pode deixar uma pessoa ir pra um lugar desse, sabe? E também eu fiquei pensando, e por que, o que que acontece com aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus? Ah, eu nasci muito antes de Jesus, não tive aquele propósito da salvação. Vou pro inferno, não vou pro inferno. Ou Jesus, quando desceu, foi me buscar. Sabe que fala de, que Jesus desceu até o inferno, né? Buscou alguém, não buscou. Isso é bastante dúvida que eu tenho.
Junto com a chave.
Pois é, é uma dúvida, né?
Bom, esta pergunta é muito ampla. Mas pegando umas partes, eu creio que a Bíblia é bem clara de que aquelas pessoas que nasceram antes do tempo de Jesus, mas creram, a Bíblia diz que muitos deles creram no Cristo que viria, no Messias que viria.
É, então eles olhavam para frente a cruz que viria, né?
Exato, pastor? Exato. Eles estavam olhando pela fé para frente, para Jesus que viria morrer na cruz, em lugar deles. E então eles estavam aguardando a salvação pela fé, como Abraão, Davi, outros muitos. Esta parte é fácil de responder, porque a Bíblia é bem clara, né? Agora, outra parte, uma pessoa que não sabe nada de Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, e essa pessoa, como que vai ser julgada? É difícil dizer isso, mas por um lado, a Bíblia diz que somente aqueles que creem e confiam em Jesus, que entregam sua vida a Ele, deixam Ele ser Senhor e Salvador de sua vida, essas pessoas, enquanto têm vida e fazem esta decisão, serão salvas. Porém, nós temos notícias de muitas pessoas, inclusive essa semana fiquei sabendo de um rapaz do Irã que não sabia nada de Jesus, foi inclusive ensinado e treinado contra o cristianismo. Ele queria ser imã, mas em meio a isto, ele descobriu o Deus verdadeiro. Deus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele, ele teve uma experiência maravilhosa de salvação e hoje é um servo de Deus.
Então, o próprio Jesus fez a evangelização, né?
É.
Ó, eu tenho um versículo aqui, pastor, não sei se ajuda nesse complemento, né? Que é aquela pergunta, imagine o hindu lá que está na Índia adorando uma vaca, nunca ouviu falar do evangelho, nunca foi nenhum missionáriozinho, né, no barquinho até ali, né? É. E nunca ouviu falar do plano da salvação. Então, essa pessoa tem o direito ou não, né? Porque esse versículo lá que está em Romanos 15, pastor, tá? Romanos 15, 20, falando de. Paulo está falando, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E o 21 que eu queria focar, que diz assim: antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, isso está falando daquelas pessoas que não foram alcançadas antes da sua morte, quer dizer, nunca ouviram o evangelho, de realmente ter uma chance de dizer sim ou não para Cristo?
É, ele está citando realmente, ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento, né? E ele está dando, por um lado, uma interpretação daquilo, dizendo que ao ele chegar naqueles lugares, vai haver oportunidade para aqueles que nunca ouviram e nunca viram, ter oportunidade e a chance de ver e ouvir e crer. Agora, se a gente quiser estender isso e dizer que Deus, na sua misericórdia, abrirá portas de alguma maneira para aquelas pessoas, isto está na soberania de Deus. Deus está fazendo isto em países muçulmanos, especialmente, até em mesquitas. Jesus, de alguma maneira, está chegando e tocando corações.
Mas, pastor, quando a gente, tipo, se a gente for pro céu, a gente vai estar junto de Deus, a gente vai estar pertinho dele, a gente vai conhecer ele face a face? Porque na Bíblia diz que a gente...
Diz que sim, né?
Diz que sim, né?
É,
a Bíblia diz que sim. Diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração vêm de Jesus.
Fala lá em Apocalipse que não vai precisar nem de sol, né? Que o próprio Deus vai habitar no meio e iluminar todas as coisas.
E nós veremos a Ele como Ele é. Porque seremos transformados. Como nós estamos hoje, não dá. Com os nossos olhos, assim, do jeito que temos hoje. Mas Ele vai nos transformar. E a maneira que Ele vai nos transformar com o corpo glorificado terá condições realmente de olhar para o Senhor.
Mas pastor, a gente vai estar, vai ser todo mundo que vai estar perto de Jesus?
Sim.
Todos?
Sim. E temos que lembrar o seguinte.
Depende de onde estiver de sua casa, né, Ju?
O céu.
Era essa a minha dúvida. Aqueles que fizeram mais vão estar mais perto, aqueles que fizeram menos vão estar mais longe.
Eu sempre ouvi pregação do cara falou assim, ó, você quer sentar na primeira fileira ou na última?
Mas isto mostra realmente a grandeza de Deus. Porque o céu, por não ser geográfico, no sentido que nós conhecemos limitadamente a geografia, Deus é poderoso o suficiente para estar perto de cada um e de cada um estar perto dele.
Eu li aquele livro lá, 90 Minutos no Céu. 90 Minutos no Céu, né?
Uh-huh.
E daí fala que o cara morreu e ele foi, chegou, né? Ele morreu e foi pro céu e teve sua visão do céu. E tem várias outras pessoas também que falam, ah, eu morri e tive uma visão do céu, algo assim. Mas também tem aquele versículo lá, né? Nem olhos viram, nem o que Deus tem preparado para aqueles... Isso daí já eu
então,
fico meio assim, será que eles viram?
Tem um livro, né?
Será que eles mentiram?
90 minutos no céu, né?
Será? O que que aconteceu?
Não, a Bíblia não diz que ninguém viu o céu. A Bíblia diz que Deus vai mostrar aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Deus já começou a fazer isto. Então, no caso deste irmão, Deus já começou a mostrar. No caso de Paulo na Bíblia, no caso de outros, de João e outros, Deus já começou a mostrar coisas celestiais. E muitas pessoas, eu tenho pessoas conhecidas minhas que tiveram experiências também de serem levados à presença do céu.
Que é o pessoal fala que é arrebatado, né, pastor?
Ah, de verem coisas que não dava para depois de explicar.
Bom, eu ainda não casei, né? Mas quando eu casar, depois que a gente morrer, a gente vai estar junto nos céus, eu e meu marido?
Boa pergunta, Juju. Jesus respondeu.
Pra eternidade, né? Diz que é para a eternidade, né?
É mais fácil responder, porque Jesus respondeu esta pergunta. Os saduceus que não creem no céu, nem anjos, nem morte, nem vida após a morte, e perguntaram para Jesus bem isso, né? Diz que um homem tinha uma mulher e ele faleceu, o irmão dele casou com ela, ele morreu, tinha 7 irmãos, até o 7º casou com ela e ninguém tinha filhos. Finalmente ela morreu. E diz, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Que já teve 7.
Uhum. Nossa.
Daí Jesus disse...
Vão ficar os 7 juntinhos.
Imagina.
Jesus falou para eles, vocês erram por não conhecer o poder de Deus e também as escrituras. Eles desconheciam o que estava escrito na palavra de Deus. E a palavra do Senhor, então ele diz que na ressurreição... nós não vamos ter, não vai ter mais casamento ou recasamento, nada disso. Ele diz que nós seremos nesse sentido como os anjos, que não precisam se casar. Uhum. Que vamos estar juntos, sim, com o marido, com a esposa, sim, mas junto também com todo o povo de Deus. Não haverá mais, vamos dizer, o sexo, casamento.
Como não haverá mais dor, né, pastor? Não haverá mais outras coisas piores.
Exatamente.
Né? Pastor, uma pergunta. O que nós vamos fazer no céu?
Olha, algumas pessoas acham que nós vamos sentar numa nuvenzinha tocando harpa. Que isso é empolgante, né?
Adorar.
Muito
empolgante. 5 horas por dia,
Nós vamos pegar o inário.
Mas a Bíblia não fala nada disto. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia realmente dá mais a ideia de que nós vamos estar muito ocupados.
Conhecendo a Deus.
Conhecendo a Deus. Não só isto, nós vamos ter responsabilidades. Nós vamos estar envolvidos nos projetos de Deus para toda a eternidade. E eu creio que, como Jesus disse, bem claro, diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. E daí dá a ideia que quando nós vamos ressuscitar, nós vamos participar dele,
dessa
obra eterna, este projeto eterno. Então haverá muito para fazer, muito para conhecer, louvor haverá, diz que haverá um louvor que não termina nunca.
Amém!
Vamos começar aqui, né? O pastor, nós sempre trilhamos o nosso evangelismo, assim, céu e inferno, quer ou não quer? se você morrer, você vai para o céu. Você vai para o inferno se você não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a gente sempre prega o lado negativo, uhum, né? Ou a gente dá ênfase ao inferno.
Uhum.
Sendo que Deus, ele sempre deu... Ele falou bastante no inferno, mas ele sempre deu ênfase a estar com Cristo, a estar com Deus. Como que a gente pode partir para um evangelismo Jesus voltará, o céu existe?
Não, eu creio que acontece o seguinte: para haver uma lâmpada que funciona, tem que haver dois fios, o negativo e o positivo.
Ah, então tem que acionar os dois.
Tem que acionar os dois. E da mesma maneira, eu creio que a Bíblia mostra o inferno não sendo a vontade de Deus para o homem. Bem claro, diz que foi preparado para o diabo e seus anjos.
Então é o, homem... o evangelismo é um alerta.
Então
também,
o evangelismo é um alerta para a pessoa não precisar chegar até aquele lugar. Que Deus providenciou um meio de salvação, um meio para a gente se livrar daquilo. A Bíblia diz: de tal maneira Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É tão poderoso e tão eterno e tão forte,
sim,
né?
Sim.
Pastor, eu tenho uma... Agora também surgiu outra dúvida. Quando eu li 90 Minutos no Céu, uma das coisas que ele fala é
você
que... Você demorou
quanto tempo para ler esse livro? 90
Olha,
minutos? Não,
não. Eu sou muito demorado para ler livro. Mas, ó...
Eu que diga.
Mas tem uma parte que ele fala assim: ah, eu cheguei ao céu e comecei a ver um fulano, e daí começou a reconhecer as pessoas. E quando, uhum, a gente vai evangelizar a pessoa, a gente fala assim: ah, eu só não quero te ver indo pro inferno, eu quero te ver no céu, não sei o que. A gente vai reconhecer as pessoas quando a gente chegar lá, ou vai,
claro,
ser só uma áurea, ou sei
não,
lá,
claro,
o que eles falam?
Claro, porque a Bíblia diz que nós vamos conhecer ao Senhor como Ele nos conhece. E se a gente vai conhecer a Ele como Ele nos conhece, automaticamente nós vamos conhecer uns aos outros.
As pessoas também perguntam se o inferno é quente e é vermelho. Isso é verdade?
A Bíblia diz que o lago de fogo realmente existe e que há tormenta e chamas. Agora, se é vermelho e quente como nós conhecemos, eu não sei. E não quero chegar lá para
descobrir.
Choro
e ranger de dentes, né?
É, acho que aqui ninguém quer, né, gente?
Fala sério, né? Mais.
Acho que humanamente ninguém consegue se imaginar numa situação dessa, né?
Não, eu acho que não. Eu acho que realmente até ajuda, né? A gente usar como metáfora, como exemplo. Mas é muito pior do que aquilo. Como o céu é muito melhor do que aquilo.
Amém. Então, galera, estamos aqui já finalizando o nosso terceiro podcast.
Terceiro, uhul!
Né? Ju, vamos dar nossas considerações finais. Ju Soveral.
Oh my God. Acho muito interessante, eu adorei participar. Espero que me chamem
que
mais.
Bom, não, você está sempre convidada,
Tomás,
Ju.
Eu te amo,
é só
pastor
chegar.
Tomás, você é muito legal. E é muito legal, é legal a gente estar esclarecendo essas dúvidas, né? Porque às vezes a gente fica pensando e não vai procurar na palavra de Deus, né? E quando a gente tem um cara que tem a palavra de Deus realmente na cabeça, a gente esclarece, é bem legal, gente. Eu adorei hoje, foi muito legal.
Então, dúvidas que a gente acredita ou não em céu e inferno, essas já foram totalmente sanadas, né? Mas outras dúvidas podem surgir, a gente vai ter outras oportunidades de conversa, de outros assuntos. E eu quero agradecer também por essa primeira oportunidade aí, pessoal. Obrigadão, valeu.
Valeu, Lucas.
Bom, é mais um podcast que a gente está aqui fazendo. Céu e Inferno foi uma das coisas mais legais que a gente está aqui, porque é uma coisa muito interessante que surge na cabeça de todo mundo, ainda mais quando a gente tem o pastor Tomás aqui pra gente saber, né? Pra ele explicar tudo certinho pra gente. É muito bom estar aqui com a sua presença, foi muito legal. Espero que o senhor tenha aqui mais vezes.
Eu também queria agradecer aí a presença do nosso pastor Tomás. É uma honra tê-lo aqui, pastor, foi demais. Eu acho que enriqueceu bastante o nosso conhecimento, o pessoal que tá ouvindo a gente aí. E deixar o senhor dar uma palavrinha final pra gente aí antes de terminar o nosso podcast.
Tá bom. Eu também, realmente esse assunto, a gente abordou algumas coisas, mas é muito vasto este assunto. É muito, precisaria realmente ter muito mais tempo. Mas há um versículo que eu quero deixar por final, em 2 Timóteo 4,18, que eu acho que é muito importante para a gente estar orando uns pelos outros, para Deus fortalecer a cada um. Diz assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu quero chegar ao reino celestial. E eu creio que Deus quer que todo mundo chegue.